Esse episódio é apresentado por ASW, patrocinador oficial da Confederação Brasileira de Ciclismo. Ultra Coffee, performe seu melhor nos treinos, estudos e trabalho. O Gregário Cycling é amigo da Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais na descrição deste podcast.
Restando poucos dias para o fim do Novembro Azul, um mês de conscientização sobre o câncer de próstata, que só no Brasil afeta anualmente 65 mil homens, o Gregário Cycling traz um episódio revelador, um tema que nem sempre é tratado com a atenção e com a naturalidade que merece. Trouxemos as perguntas que muitos não têm coragem de fazer sobre o que acontece lá embaixo. Isso, ali mesmo, onde você está pensando. Convidamos renomados especialistas para respondê-las no episódio Partes Íntimas, um podcast para deixar a vergonha de lado e falar ou ouvir abertamente sobre a intimidade de homens e mulheres, o selim, o vestuário e o posicionamento sobre a bicicleta. O bike fitter e fisioterapeuta Fernando Rianho descreve dicas ponto a ponto sobre como pedalar sentado com conforto e com performance. Essa é a conversa que começa agora no Gregário Cycling. Fernando Rianho, muito bem-vindo ao Gregário Cycling, é um prazer ter você aqui de novo. Já não é nem mais a segunda, já é a terceira vez que você está aqui com a gente, se eu não me engano, é a primeira pessoa que participa com a gente pela terceira vez. E isso é muito bom porque nos dá uma intimidade, nos dá uma confiança para falar de um tema que é justamente esse, a intimidade, as partes íntimas ali, e que gera tantas dúvidas, tantas perguntas. A gente tem aí a liberdade para falar de algumas dessas coisas, e com você a gente vai falar principalmente dessa relação no bike fit e do selim propriamente dito, na relação selim ciclista. Muito bem-vindo, cara.
Pô, sempre um prazer estar falando com os gregários, né? Eu tenho uma frase que eu não consigo mudar. Eu falo que é sempre, independente do assunto, para mim é sempre muito legal falar sobre qualquer assunto que seja vinculado ao ciclismo, né? É até de BMX. Eu não sou o maior fã de BMX, gosto de assistir. Pratiquei mais ou menos quando eu era menino ali, porque tinha um parque perto de casa que tinha mais ou menos umas rampas lá. Mas, pô, qualquer assunto de bicicleta é muito gostoso de falar.
E acho que tem uma coisa pública de que você foi padrinho do casamento da Gregário com o Metzger, que gerou o Gregário Tech. Então foi graças a você chamar nossa atenção do 8 Wheelings que a gente foi conversar e hoje estamos fazendo um podcast junto.
Pô, super legal, exato. Fiquei feliz com essa parceria aí, foi muito legal.
Mas, Rianho, como é que é no seu dia a dia a relação com as pessoas que fazem o bike fit, com o selim, com a sensação de colocar literalmente o bumbum na bicicleta ali e pedalar?
Não, com certeza. Porque vamos lá, né? Os principais pontos de apoio na bicicleta, a gente vamos falar que são três, né? Pé, ali nos pedais, o selim, ali o apoio do quadril, e as mãos. E a principal descarga de peso do corpo, com certeza, vai estar na região de quadril, ali no apoio do selim. Não à toa, hoje eu tenho uma senhora coleção dos selins, que chega uma hora que eu começo a pensar, cara, eu preciso me livrar de alguns que a gente nem acha mais para vender, ou que já evoluíram, mas eu preciso arranjar dinheiro para comprar um monte dos novos também que vão evoluindo, porque não tem jeito, eu tenho que ter esses selins, eu tenho que adquirir esses selins, né? Justamente para poder testar com qualquer um, porque não tem jeito, né? Bunda cada um tem a sua, cada um vai sentar de um jeito, cada um vai posicionar o quadril de uma forma. Então, além do formato anatômico, tem toda a parte biomecânica de como essa pessoa vai realizar o movimento de pedalada. Então, não tem jeito. Cada um a gente vai ter que testar um tipo de selim, o ajuste correto. Nem sempre o selim que é perfeito para uma pessoa vai ser bom para outra. E acontece muito também de uma pessoa vir com uma reclamação absurda de selim, já vem com a coleção própria ali, que já testou uns 5, 6, já chegou a cliente com 10 selins para mim. E às vezes o selim original da bicicleta foi o que ficou melhor depois. Ele está corretamente ajustado para a pessoa.
E aí, o que evoluiu de selim? Você faz bike fit há décadas, e não só como ciclista, mas como profissional fitter. O que você acompanhou da evolução do selim como produto?
Eu acho que o principal, as empresas começaram a perceber que, principalmente nesses últimos anos, tá? vamos falar de 2014 para cá, coisa de 6, 7 anos aí. As empresas começaram a perceber que não adianta você mudar só o tamanho do buraco. Eu pego um selim que ele não é vazado, eu vou fazer um vazadinho no meio. Eu vou pegar esse selim que é vazadinho no meio, eu vou fazer um vazado que é o dobro ou o triplo. Muitas vezes não é só isso que vai mudar como a pessoa se senta no selim. Você pegar a pessoa que ela senta num selim, que ela fala, putz, esse selim é ruim. Beleza, vou testar o mesmo sendo vazado. Ele vai continuar sendo ruim, o mais vazado provavelmente vai continuar sendo ruim. Então as empresas começaram a perceber que não adianta você só mudar a espuma e o apoio. Tem que mudar a estrutura do selim. Logicamente, é muito mais barato você ter uma estrutura e variações de selim em cima da mesma estrutura. O problema é que nem todo mundo vai se adaptar naquele formato, daquela estrutura pré-moldada que, sei lá, uma empresa que está no mercado há 60 anos, 50 anos. Pô, cara, imagina você mudar uma linha de produção, e não é mudar uma linha de produção, é você criar 3-4 linhas de produções novas para produzir modelos diferentes de selim. Então você está encarecendo o custo para a empresa e provavelmente isso vai ser repassado para os clientes, obviamente, né? Ou às vezes alguma empresa consegue ali remanejar daqui de lá e consegue mais ou menos manter. Mas eu acho que o grande principal foi isso. A gente tem estudos melhores de análise de pressão do selim através de sensores, do próprio posicionamento biomecânico, seja com o sistema só de análise por câmera ou de sensores de acelerômetro, que é os IMUs, né? De análise de movimento ali, de como Leomo, e tem mais uns novos aí que estão entrando no mercado. Você começa a entender melhor o comportamento do corpo, e principalmente com análise de pressão, você consegue desenvolver estudos melhores e entender onde você pode variar a espuma, onde você precisa fazer um formato diferente para perfis diferentes de ciclistas.
Cara, seria por isso que a gente tem o velho tabu de que marca de selim também é igual tipo de ciclista. Cara, com essa marca eu sento sensacional, não tenho assadura, fico encaixadinho e sempre vou bem. Troca de marca, parece que você nunca encaixa, tá sempre assado, sempre com furúnculo, sempre sofrendo.
Não, total, porque geralmente uma marca, que nem eu falei, eles vão tentar evitar ao máximo aumentar o custo deles para desenvolver modelos completamente diferentes. Então, pô, tem marca que o ciclista casa, ele muda, às vezes, dentro da mesma marca, o modelo de selim, fala, poxa, é um pouco diferente, mas mesmo ele continua sendo confortável, meu selim da mountain bike é diferente do selim da bicicleta de estrada, mas, pô, me dou bem com os dois, aí, de repente, ele muda de marca. E aí, pô, teu caso, por exemplo, muda de equipe, muda um patrocinador, etc. Vários atletas têm esse feedback. Hoje, algumas equipes têm feito algumas aberturas. Poxa, tudo bem, não uso o selim de uma marca que é, pô, concorrente direto, mas vamos usar um selim que é uma marca exclusiva só de selim, por exemplo. Pô, a Ineos, por exemplo, liberou os atletas a usarem os selins da Gear Biomizer. Pô, ela não é uma marca de selim, ela é uma marca de bike fit, de posicionamento, de análise biomecânica, de análise de pressão. E eles acabaram desenvolvendo os selins. Então, pô, não é um concorrente direto da Physique, que é a patrocinadora da equipe, então tudo bem, o atleta pode usar, né? Não é todo mundo que usou, alguns atletas não se adaptaram com o Physique. Pô, tudo bem, pode usar, vocês vão estar melhor aqui nesse selim e vão estar bem.
É, porque até tem um ponto que o selim talvez seja dos pontos mais importantes que o ciclista tem que estar confortável. É, a maior burrice que você pode ter é economizar ou obrigar um atleta de alta performance em salvar num selim ou que use aquele selim obrigatoriamente. Se ele não estiver bem em cima da bike, se você não estiver pedalando confortável no teu selim, você pode ter uma bike de R$150 mil embaixo de você. Não vai funcionar, né?
Exato, sem conforto você não consegue obter performance, né? Não tem jeito. Você não vai. Você pode pedalar bem 15, 20, 30, 40, 50 quilômetros. Pô, a gente fala de um atleta profissional, ele não vai pedalar 50 quilômetros. 50 quilômetros é uma prova de contra-relógio, basicamente, né? Ele vai ter etapas muito longas. Então a gente tem que manter esse conforto desde o início do treino até o final e pensar que no dia seguinte ele tem que estar bem para olhar para aquele selim e falar: pô, legal, vou sentar no selim de novo, vou conseguir fazer força. No momento que tem que fazer só a rodagem ali, que fica aquele tititi no pelotão, antes de enrolar. Começar a rolar fuga, de começar o trabalho das equipes para a parte final da etapa, ou que seja, você tem que estar bem nesse selim. Você tem que estar pronto para engajar a tua musculatura de forma correta, para o teu quadril estar bem posicionado, você estar confortável. Pô, se você estiver numa fuga, conseguir se encaixar ali numa posição mais tucked, mais fechadinha, mais aerodinâmica, para economizar energia. Então, o selim não é só a bike bonita, não é só a bike leve, não é porque só porque ele custa caro que ele vai ser o melhor para você. O selim, ele tá, tem que estar a seu favor. Pô, ele pesa um pouco mais, mas ele te permite gerar, às vezes, 3, 4, 5 watts de forma mais fácil por um período prolongado de tempo e não te fadiga para o final você continuar, às vezes, dar uma porrada mais forte ali, abrir uma fuga e seja vencer a etapa, fazer o trabalho correto para a tua equipe ou simplesmente aquele dia que você só tem que terminar a etapa para estar bem para o dia seguinte. Então, a gente tem que pensar em tudo isso.
Agora, conforto é uma coisa relativa, porque quase sempre quando alguém vai pegar um selim numa loja, a primeira coisa que faz é apertar para ver o nível de fofura. E quem nunca pedalou na vida escolhe um selim em almofada, que não necessariamente ele significa conforto e que significa que vai se comportar bem durante um pedal mais longo. Como escolher um selim quando você vai olhar e para um consumidor genérico, vai numa loja de bicicleta e começa a olhar selim? Que critério básico que esse consumidor deve ter para selecionar um selim apropriado?
Vamos lá, essa história do selim fofinho é engraçada, né? Porque, pô, você bota a mão no selim e fala, meu, isso deve ser confortável. Eu já me imagino sentando aqui pedalando horas. A espuma muito fofa é legal pra quem vai passear. Você pedala, pô, você vai ali, pedalou 2, 3 quilômetros na ciclofaixa, para, tira uma foto, toma água de coco. Pô, pedala mais um pouquinho e tal, pô, para, toma mais uma água de coco, senta ali no parque e tudo mais. O problema é quando você fica sentado por um período prolongado de tempo, o selim fofo afunda. E aí você já não tá mais na espuma confortável, você já tá basicamente sentado na estrutura dele. Óbvio que a Mitch também tem o oposto, que são selim extremamente rígidos, que interessante do selim rígido é isso. No quilômetro zero até o quilômetro 200, a estrutura dele continua a mesma, você consegue variar a sua posição nele, porque ele não vai afundar a espuma e ficar aquele calombo que você não consegue sair dele, mas tem que levar várias coisas em conta. Peso do ciclista, formato de quadril, se aquele selim vai dar o suporte com aquele pouco de espuma ou se precisa de uma espuma intermediária. Eu sou um cara que eu gosto de um selim rígido, mas eu prefiro um selim que tem um pouquinho de espuma. Eu sou um cara um pouco mais pesado, eu não sou nem um pouco leve, por sinal. Então eu gosto de um selim que vai poder me manter mais confortável por um tempo, apesar de preferir um selim com estrutura mais rígida. Então a gente tem que entender o perfil desse ciclista, seja 100% recreativo, um recreativo já querendo ir para um pedalzinho mais longo, que ele vai ficar uma hora basicamente pedalando sem parar, para parar, comer um pão de queijo, tomar um café, alguma coisa, e voltar mais uma hora e dez. Se ele vai ficar 4 horas fazendo força o tempo todo, 4, 5, 6 horas. Então a gente tem que entender o perfil desse ciclista, o posicionamento dele na bicicleta e até uma coisa, né? O budget. Porque eu não posso chegar pro cara e falar, ó, teu selim, teu melhor selim é um selim de R$3.500, sendo que a bicicleta dele custa 5, 6. Eu não posso fazer isso com um atleta, então eu tenho que entender todo o mercado, eu tenho que entender ele, o perfil dele, o que ele quer da bicicleta, para poder indicar o melhor selim, porque não adianta eu indicar um selim que ele não vai ter capacidade de comprar, e a mesma coisa, às vezes, o contrário, indicar um selim muito básico para um ciclista que está preferindo algo um pouco mais caro, ou que ele vai, que vai fazer ele evoluir, alguma coisa do tipo, né?
Tem uma curiosidade que rolou comigo no começo desse ano, você me deu uma força que eu te perguntei. Cara, veio com esses selins com os desenhos novos super largos, né? Que é uma tendência deles serem mais curtos e mais largos, mas eu não me adaptei de jeito nenhum, que eu até tipo, mandei alguma mensagem. Cara, esses selins novos, tem algum truque? Tem que pôr mais para frente, mais para trás? Não encaixa. E eu tive que voltar para um selim super fininho, que um monte de gente olha e fala, nossa, como que você usa esse selim? Ele me arrebenta. Vai entender,
é,
né?
É difícil o ciclista, que é um ciclista muito magro, se adaptar com um selim largo que vai basicamente pegar e abrir o quadril dele, que não é o natural. O natural dessa pessoa é manter o quadril mais fechado. Isso acontece até com mulher, né? Tem esse estigma, ah, não, a mulher sempre tem um quadril mais largo. Pô, mas você pegar uma menina que ela é pequena, magrinha, pô, aquele quadril um pouco mais estreito, por que que eu vou ter que colocar ela num selim igual numa menina que tem um quadril mais largo? Não, é individualizado o negócio. Tem meninas que usam selins super finos e estão super bem. Você vai testar um selim desses modelos mais largos com ela, ela é para tocar e falar, meu, você tá de sacanagem comigo, né?
Na hora de escolher o selim, até largura, etc., qual seria a sua recomendação? Não tenho um selim, quero comprar.
Hoje o mercado ainda é um pouco tentativa e erro. A gente tem os sensores de análise de pressão que ajudam, mas para você ver se aquele selim é o correto, você precisa estar com o selim na mão para poder testar com a pessoa ali instalado, posicionado de forma correta, e você ter a ferramenta, seja Gebiomizer ou alguma outra do mercado, para você poder trabalhar com essa análise de pressão. Só que você precisa estar com o selim na mão. Então isso ainda é um pouco complicado. Ainda existe, apesar de todo você entender a estrutura e tudo mais, falar, cara, eu tenho certeza que esse selim vai funcionar. Só que existe uma maneira de você entender se vai funcionar. Testando. Tem que montar na bicicleta, a pessoa tem que rodar com o selim e experimentar.
Ô, Rianho, e nessa tentativa e erro, a gente tem aquela expressão que precisa calejar, né? Que precisa ter um tempo de selim para se adaptar. Para um bike fitter, para um especialista como você, qual que é o tempo aceitável para ter um incômodo nos isquios ou para ter algum sinal de dormência? É permitido isso ou não? Desde a primeira vez, você tem que pedalar com um certo nível de conforto, se você tiver com o selim certo, claro.
Tendo com o selim certo e com ele bem posicionado, você pedalou um pouco, pô, sentou ali no rolo durante o bike fit, poxa, tá legal, tá confortável, beleza, você não pode sentar ali na hora e falar, nossa, tá péssimo, não, aí já tá errado, com certeza tem alguma coisa errada. A pessoa pode falar, nossa, ele parece ser um pouco mais duro, pô, aí você vai ver o histórico, pedalava com uma mountain bike básica de passeio, com o selim um pouco mais macio, usava shorts normal de academia só justo, ou usava bermuda mais larga. Então, assim, estamos ajustados, estamos com shorts de ciclismo correto. Com o selim bem posicionado, não é para incomodar de cara. Poxa, pedalei uma hora seguida, no final estava doendo. Ficou um pouco dolorido. No dia seguinte foi pedalado de novo, estava sensível. Poxa, normal. Até a gente pedala muitos anos. Se eu ficar 3 meses sem encostar na bicicleta. O primeiro treino, poxa, no final estava um pouco dolorido. Se você vai no dia seguinte de novo, você sente e fala, por quê? Porque você desacostumou, tirou pressão ali. É uma região firme, basicamente, está sentando praticamente no osso, né? Então, estando bem posicionado, de cara não é para doer. Doeu de cara, o selim com certeza tá errado, ou o próprio posicionamento e tudo mais. Estando bem posicionado, não é para doer de cara, não. E aí existe essa história de calejar. Óbvio, tem gente que, pô, pedalou 3, 4, 5 vezes, ficou, pô, não, começo estranhei, tá ótimo. E tem aquele cara que me vem 4 meses depois, meu, o selim tá estranho. Poxa, quantas vezes você pedalou? Ah, nesses 4 meses eu pedalei 5 fins de semana só. Eu, tá, mas quantas vezes, né? Não, só 5. Poxa, aí ele pedalou uma vez, pedalou 1 mês depois, doeu de novo, pedalou 1 mês depois. Lógico, não calei. Calejou, né, o modo de falar, a pessoa não conseguiu calejar e se adaptar a esse posicionamento.
E nesse incômodo, Rianho, historicamente, quanto que é problema do selim e quanto que é o problema da posição do selim?
A grande maioria das vezes, a não ser que seja a pessoa chegue com um selim, que seja, olha, são um selim muito ruim, né? Selim falso, que acontece hoje em dia. A pessoa fala, nossa, olha, tá em promoção aqui, compra, chega lá um selim falso, com espuma péssima, estrutura toda torta e tudo mais, né? A pessoa chega com um selim normal, digamos assim, muito, muito consegue ser melhorado só com posicionamento. Tem casos que a pessoa já chega querendo trocar o selim e fala, meu, esse selim é ruim, esse selim é isso, esse selim é aquilo, me deu isso, me deu... Poxa, a gente vai lá, ajusta bonitinho, não só o selim, às vezes o ajuste no cockpit ali no, na frente, seja na bike de triatlon, no ciclismo, na mountain bike, o ajuste da parte ali de guidão não tá adequado, você não vai conseguir se sentar confortavelmente no selim também, porque você está se forçando para buscar o guidão, ou o selim muito alto também, o guidão muito alto ali, não deixa você posicionar o selim de uma forma, o seu quadril de uma forma mais natural no selim. Então, a grande maioria das vezes é ajuste. Muitos casos eu consigo fazer o cliente evitar gastar dinheiro comprando um outro selim. Às vezes o cliente vai lá, testa, roda um tempo e fala, Rianho, melhorou muito, mas ainda acontece isso, isso e isso. Poxa, tô disposto a trocar de selim, vamos testar um modelo que eu acho que vai tirar isso. Só que aí a pessoa já muda o tipo de desconforto que ela tem. Quando a pessoa já chega falando que tá tudo errado, tudo dói, tudo dá atrito, tudo gera infecção, pô, infecção urinária em alguns casos, fica com pressão, etc. Aí a gente fala, opa, peraí, não, tá tudo muito errado, tá errado mesmo, vamos ajustar isso.
Agora, tem uma variável para complicar tudo isso, que é o vestuário, né? A bermuda, a qualidade do forro. Então, uma bermuda que você compra numa loja genérica, ela na primeira hora possivelmente não vai fazer diferença, mas a partir da segunda hora é que você vai ter a diferença de uma bermuda, de um forro de qualidade superior ou uma bermuda mais genérica. E esse também é um elemento, que às vezes a pessoa pode estar incomodada, não é o selim, é uma bermuda que não é apropriada para o tipo de pedal que a pessoa está fazendo.
Exatamente, e agora com essa história de pandemia, a gente comecei a receber muita mensagem de cliente, aquele período que todo mundo ficou em casa, se trancou, não sabia o que fazia, todo mundo foi pro rolo, e ai do céu, tô desesperado, minha bike tava ótima, de repente ficou desconfortável, puxa isso, cara, que shorts você tá usando? Ah não, peguei meus shorts velho aqui, desenterrei tudo, tô usando todos esses. Aí você vai ver o shorts velho, o forro já tá ruim, o tecido já tá todo solto, começa a gerar atrito, o forro já não dá o suporte, então gera mais pressão, e às vezes é um shorts já que assim, já é um shorts velho, de qualidade ruim, então não elimina o suor direito, porque você está pedalando indoor, você sua mais, já não elimina o suor, te dá mais atrito, te dá mais pressão. Então, sim, um selim de qualidade, ele já é feito pensando que a pessoa vai utilizar um shorts, um bretelle, que seja de qualidade, e isso faz total diferença. E se você começa a ter um shorts que ele, não é confortável, 2, não eliminou o suor direito, e além do que pode provavelmente não ter um tecido antibactericida, que é super importante. Vamos lá, novamente, está falando de partes íntimas. O tecido tem que ser antibactericida, o shorts ele tem que estar limpo, que o Diogo está, usei 2, 3 vezes aqui e botei para lavar. Cara, não, ele está encostado num lugar um pouco complicado, seja você homem, seja mulher.
Nesse sentido, que dicas de prevenção? Vamos lá, você falou do antiatrito, usar um chamois cream, higiene do bretelle, selim bem ajustado, acho que isso já ficou claro. Quais seriam as sugestões aí para não ter dor de cabeça?
Vou falar um pouco primeiro da roupa. Uma coisa que muita gente comete erro, todo mundo quer uma roupa cheirosinha, né? Pô, a gente adora pegar roupa ali, poxa, eu vou vestir uma roupa nova, seja camiseta dia a dia, uma camisa, e estando cheirosinha. Roupa esportiva não se usa amaciante. Isso é uma bronca que eu tenho, quase todo cliente me escuta os esporros. Eu tenho um nariz sensível, a pessoa começa a pedalar, sobe, a sala fica cheirosa, é uma delícia. Não se usa amaciante. Como que o amaciante funciona? Ele entra nos poros da roupa, a partir do momento que ele preenche os poros, ele deixa a roupa cheirosinha e macia. Se ele preenche os poros, o seu suor não é eliminado. O que que isso gera com o tempo? Um, é aquele amigo teu que você fala, cara, a gente nem começou a treinar, o cara tá fedido. Não é que ele tá fedido. Toda a bactéria do suor de vários treinos dele não estão sendo eliminadas, as bactérias estão ficando presas nos poros, porque os poros estão entupidos. Lógico, você voltou a lavar as roupas de bike do jeito normal, sem o amaciante, os poros vão ficando limpos ali de novo, ela volta a eliminar a suor. Lógico, não que se a roupa já estiver estragada há anos, beleza, desencana, compra uma nova, por favor, né? Mas isso é um erro muito comum. Ah, mas é só porque vai, não vai eliminar a suor direto, ela vai ficar ensopada. Não, a gente tá falando de bactéria. Ela vai manter bactéria do suor, de sujeira, de tudo que você pega ali na tua roupa no dia a dia, ela vai ficar mais presa na roupa. Então, primeira coisa, ela tem que ser higienizada de forma correta, a roupa, né? Ela tem que ser lavada da forma correta, assim como você não pode pegar a roupa, ah, pô, eu junto, espero 3-4 dias de treino e lavo as roupas, mas eu deixo elas penduradas num lugar que pega ventilação. Pô, o pessoal pega, abre o cesto e joga lá as roupas de bicicleta tudo úmidas. Não pode. Então, poxa, aprender a cuidar da roupa de bicicleta é uma coisa muito importante.
A gente falou de fit, a gente falou de selim, a gente falou de roupa, a gente falou de higiene. E a postura? Que sinais um ciclista pode ter que ele está sentando errado?
Excesso de atrito no selim. Você fala, poxa, eu fiz o fit, tá tudo mais. De repente, começa a me incomodar. Pô, no começo não incomoda. Às vezes você vai ver o cara tá começando a sentar, tem uma mania de querer ir para trás demais no selim. Você fala, não, porque atrás é tão largo que apoia tudo. Mas, poxa, às vezes você não precisa apoiar tudo. Então, vamos ver se tá começando a ralar a coxa. E às vezes eu tenho que chegar pro ciclista e falar, então, vamos tentar sentar um pouquinho mais para frente nesse selim. Não, mas falaram que a parte larga do selim é boa. Não, vamos tentar um pouco para frente. Às vezes, só de dar esse toque e explicar, olha, você vai ter que sentir isso, isso e isso, vai sentar um pouco mais no osso, vai te incomodar o osso. Os primeiros pedais, depois você me conta. O pessoal vem falando depois, poxa, que legal, realmente melhorou. Doeu o osso ali um pouquinho, os 2-3 treinos, eu quase te mandei mensagem de volta, quase te liguei, mas realmente melhorou tanto a dorzinha no osso, da postura melhor posicionado ali, quanto aquele desconforto principal que estava me dando. Pô, beleza, isso no quadril. Mão e ombro, é muito comum. A pessoa está sentando errado no selim, o que ela faz? Ela se trava no ombro, se trava no cotovelo, e aí vai vir, no geral, formigamento nas mãos, e principalmente dor ou região cervical, ou região de trapézio, entre as escapas. É muito comum a pessoa sentir, vir com esse relato, né? Você vê que pode ser, se a bike está ajustada e a pessoa ainda está sentindo esse desconforto, muitas vezes é o posicionamento incorreto da pessoa se travar, seja por medo. Eu tenho um cliente que fala, cara, se eu ficar no plano não me dói nada. Pô, vou para Romeiros, subida não me dói, plano não me dói. Depois um tempo começa a me doer tudo. Aí você começa a ver. Aí a pessoa começa a botar foto no Instagram dos fotógrafos. Você vai ver a pessoa está descendo dura, travada, com a mão ali, que você fala, rapaz, vai voar por cima do guidão de tanto que tá freando aí, né? Se passar uma vibração aí, não vai absorver o impacto, vai voar da bicicleta. Então, postura correta não vai te dar, não é para te dar pressão na mão, não é para te dar dor de cervical, de escápula, geralmente são postura, né, correta, que é tensão. Tensão te gera um tipo de dor, posicionamento incorreto geralmente te gera outra. Posicionamento incorreto geralmente já desde o começo, já não é gostoso, desde o começo, só piora com o tempo. Né? Agora, quando a postura é incorreta, no começo tá tudo tranquilo, a pessoa vai tensionando, chega no final, não consegue mais nem frear a bicicleta, mal consegue trocar a marcha e por aí vai.
Rian, é um grande prazer ter você aqui de volta, eu acho que foi elucidativo e muito curioso essa nossa conversa, e eu agradeço demais você estar aqui com a gente hoje.
Poxa, eu que agradeço estar aqui com os gregários, eu que agradeço o Leandro, Álvaro, Nicolas, pô, sempre um prazer estar conversando com vocês. O Nicolas é a primeira vez que a gente só conversava nos chatzinhos ali do Instagram, por aí vai. Mas, poxa, falar do meu dia a dia é muito gostoso, é algo que eu gosto muito, eu procuro estar sempre ajudando as pessoas da melhor forma possível. O meu objetivo é ter, porque eu sempre brinco na equipe lá que eu trabalho, a gente tem uma equipe multidisciplinar, né, como é uma clínica esportiva, eu sempre brinco, meu objetivo de vida é fazer o paciente não ir para fisioterapia, é fazer o fisioterapeuta não ganhar dinheiro, né? Então, o meu objetivo é deixar um ciclista confortável, feliz, sem dor dele, não só na bicicleta, como no dia a dia dele, né? Então, poxa, é um tema muito legal, extremamente abrangente, que se a gente começar a entrar para a área mais clínica mesmo da pelve, do quadril, de áreas íntimas mesmo, seja masculina, seja feminina, poxa, é um universo gigantesco. Falar disso na bicicleta, para mim, é fantástico. Então, poxa, um bate-papo sempre gostoso aqui, sempre importante estar falando disso.
E ao mesmo tempo um tabu, né, Reanho? Então a gente até coloca aqui à disposição tantos gregários, até mesmo abusando da sua boa vontade, se alguém tiver alguma dúvida, alguma situação peculiar, alguma coisa que ele não se sinta tão confortável, que ele use esse programa com inspiração para buscar e ajuda e buscar diálogo para melhorar, né? Porque ninguém merece ficar sofrendo com incômodo no selim.
Saúde é sempre importante, seja em qualquer época do ano, acho que a gente tem que se cuidar e a gente tem que estar bem para realizar tudo que seja de forma confortável e saudável. Ponto. Nada pode ser... É aquela história do esporte poder se tornar algo não saudável. Não, a gente quer que o esporte seja saudável, independente do nível de treinamento, do seu nível de uso da sua bicicleta. Vamos ser saudável em cima dela.
O papo com Fernando Reanho chegou ao final, mas esse episódio Partes Íntimas tem outras duas entrevistas esperando por você. Conheça a ginecologista Silvia Kasseb e o urologista Rafael Coelho. Ambos falam sobre proteger as partes íntimas durante o pedal. Lembrando que o Gregário Cycling é um podcast semanal e você pode acompanhar esse e outros episódios no seu player de podcast favorito. E siga também o Gregário Cycling no Instagram e fique ligado em tudo o que acontece no mundo das rodas. Por lá, o nosso conteúdo é diário, trazendo muita informação para você. Um grande abraço e até a próxima!